transferência para uma outra escola, ele consiga, nesse período, fazer esse trâmite mudança, dele. Às vezes ele mudou de bairro, às vezes a escola é mais próxima agora, e aí ele faz essa transferência. E aí, a princípio, a gente está colocando online. Por quê? Para o pai não estar indo toda hora na escola, não está se deslocando toda hora. Então, ele faz todo o processo de recadastramento e solicitação de matrícula de continuidade ou transferência. Depois ele vai na escola porque ele precisa assinar a documentação, né?
Claro.
Assinar a documentação como responsável em alguns termos, que é o termo de transporte, o termo de uso de imagem, alguns termos que saem na matrícula, e a confirmação, de fato, é quando ele faz essa...
Carla,
essa...
Oi. E quando a gente vai fazer, o pai vai fazer esse acordo, faz na internet, quais são os cuidados que ele tem que ter? Porque você está fazendo o censo. Então, você está fazendo o censo, faltou a informação. Isso. Na hora do pai fazer essa matrícula online, ele tem o passo a passo? Tem alguma coisa que ele precisa ficar mais atento para que não falte nada no futuro?
Ele precisa deixar o endereço atualizado. É uma coisa que, às vezes, eles mudam muito e não deixam. Precisa deixar o contato telefônico atualizado. Isso é imprescindível para que a escola tenha contato constante com a família. E o CPF, que é obrigatório, ele precisa ter o CPF do aluno. E aí alguns, e também a gente estendeu por isso, alguns alunos não tinham o CPF, foram providenciar. Alunos mais velhos, né? Porque os mais novos já é obrigatório, já quando ele nasce
já tem que ter
o CPF. E a gente precisava, porque a gente precisa vincular o aluno, o nosso vínculo tem que ser ao aluno, o responsável vai estar lá, mas o nosso vínculo é o aluno. Até para não ter duplicidade de matrícula e ocupa a vaga de quem está precisando, porque às vezes matricula em duas escolas e ocupa a vaga.
Aí então, tem pai que é ansioso, né? Acha que não vou conseguir nenhuma, vou tentar na outra.
Isso. E como estava vinculado ao responsável, ele conseguia fazer várias matrículas. E aí até ele matriculava no estado, no município, e agora não. Pelo menos no município, que é onde a gente tem controle, ele vai matricular, ele vai ter a opção de uma escola específica, próximo. E aí quando ele acessa para fazer essa rematrícula, já diz qual é a escola mais próxima que ele vai estar. Quanto à matrícula de continuidade e transferência, vai sair uma lista. Porque eu opto por aquela escola e sai aquela lista. E a gente tem que seguir rigorosamente aquela lista. Não tem, assim, um outro menino que chega em outro momento para pedir. Está lá a lista para a questão de transparência, né? Não tem chegar depois e entrar, não. É quem está na sequência que vai ser contemplado. Se, por acaso, ele pedir uma escola que não teve mais vaga, aí sim a gente dá a opção de outras vagas. Em outras escolas. Se, por exemplo, o aluno do residencial lá não tem escola, então aí a gente já tem que dar o transporte escolar. Onde não tem vaga, aí a gente tem que ter o transporte escolar à distância. Mas se ele escolhe que vai se matricular numa escola e que não está perto dele, ele assume a responsabilidade do transporte escolar também, porque é uma opção dele. Ele quer ir para outra escola em outra localidade.
É isso que eu ia perguntar, porque tem pais que preferem, eu quero colocar meu filho no colégio tal. Porque aquele colégio tem uma estrutura melhor, tal, não sei o quê. Mas é mais distante da casa dele. Então, aí a responsabilidade do transporte é do pai, dos pais.
Ele entra nessa lista, se tiver vaga, ele entra sem problema. Mas a prioridade é de quem está aos arredores daquela escola. Mas ele se responsabiliza pelo transporte. Às vezes acontece isso no interior. Eu estou numa localidade e quero uma localidade bem mais distante, porque eu prefiro aquela escola específica. Então, ele assume a responsabilidade do transporte. A gente se responsabiliza até onde é a nossa obrigação legal.
E esse cadastro, são muitas perguntas para responder? Como é que é?
Não são muitas, não. São os dados pessoais e os dados do responsável. E anexar o comprovante de residência, que ele precisa anexar. Mas
Peraí,
assim.
Ele vai subir um
arquivo.
Um arquivo de comprovante de residência.
Isso. Né? Aí, o que é que a gente orienta? Se ele tem dificuldade, porque a gente sabe que algumas pessoas têm dificuldade com a internet, ele vai à escola e a escola foi orientada a fazer essa pré-matrícula
dele.
Pode
fazer lá também.
Pode fazer. Se ainda assim ele tiver dificuldade em alguma escola, a secretaria está lá à disposição para atender todos os alunos. A gente fez uma logística em que a gente consegue atender bastantes alunos lá na secretaria, os responsáveis, no caso.
E além de subir esses documentos na internet, no online...
Só um específico, só
o
de residência.
O comprovante. Esse documento, ele também tem que ser apresentado quando ele for pessoalmente na escola e já sai com um agendamento, Carla?
Isso. Quando ele faz o online, se for só renovação, ele não está pedindo transferência, não vai para outra escola... ele já faz a renovação automática. Lá vai presencial, comprova documento. Porque
mas a renovação precisa dos documentos? Já que já tem
se
lá.
Se tiver
ou não?
Faltando. Se tiver faltando documento.
Se tiver faltando. Se mas, tiver por exemplo, faltando. Já entregou ano passado essa documentação. Não mudou de endereço. Então não precisa apresentar.
Não. Ele só vai lá assinar os termos. Porque ele precisa assinar os termos.
De todo jeito tem que ir.
Todo não, jeito ele tem que ir. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa frisar. O pai faz a solicitação online, mas ele precisa ir à escola. Já no caso de matrícula de continuidade e transferência interna, que até agora nós estamos falando dos alunos que já estão na rede, ele precisa esperar a lista que vai sair, porque teve gente que solicitou, e aí ele precisa esperar essa lista. Essa lista, ela sai agora dia 18, dia 17 se encerra, dia 18 sai a lista. E ele vai acompanhar, porque ela vai estar publicada tanto no sistema, no Educajuá, como as escolas foram orientadas a anexar nos murais essa lista. Então, ele vai lá, está lá, saiu a lista, lá mesmo ele já levou a documentação, já faz a confirmação.
A gente vê sempre muitas reclamações quando é de forma digital, que você tem que fazer cadastro na internet e tal. A gente viu isso no ano passado no estado, né? Eu sei que o município é diferente, mas a estrutura do município está preparada para atender essa quantidade de pessoas aí que vão buscar, e as pessoas não vão bater de cara com o site lá travando, com o site rodando, se tentando subir o arquivo e não consegue subir, porque acontece muito disso. Vocês já fizeram alguns testes? Como é que
está? Já fizemos testes, inclusive a gente já está com mais ou menos 80% dos nossos alunos que já fizeram o recadastramento online. A gente está dando chance agora para os outros que não conseguiram. Foi tranquilo. Hoje em dia, a grande maioria consegue, porque com o celular você consegue fazer. Mas ainda tem aqueles que têm dificuldade. A gente montou uma estrutura na secretaria, os pais estão sendo atendidos, e as escolas também, que todas as escolas têm internet. Então, elas estão preparadas para atendê-los.
Maravilha.
Ô Carla, e com relação aos alunos que precisam de cuidados, né? Aqueles alunos que têm deficiência, têm TEA, alguma habilidade ou superdotação, como é que tem sido feito a questão das matrículas dessas crianças? Ela já aconteceu? Ela ainda vai ser aberta? Como é que funciona esse caso aí?
Nós estamos ainda no período dos alunos da rede. Esse é normal, ele faz a renovação normal, não tem problema. E ele tem prioridade também, é uma das prioridades. Esse ano a gente tem pontuação. Então, o aluno que é especial, ele vai ter uma pontuação maior, porque ele tem prioridade. Já quando chegar nas matrículas novas, aí sim, a gente tem um período específico para os alunos especiais, os alunos com AE, que é que eles têm no dia 9 para fazer essa solicitação. 9 de janeiro, porque são alunos novatos. Até o final do ano, a gente termina os nossos alunos da rede. E aí vem os alunos novatos. Então, eles vão fazer do dia 7 ao dia 8, eles fazem o cadastramento online, também a solicitação de vaga, e dia 9 eles confirmam nas escolas que eles solicitaram. Eles têm prioridades, ele tem uma pontuação a mais. Aí depois que termina o deles, no dia 9, é que a gente começa o cadastro dos novos alunos, que são alunos novos mesmo, de outra rede particular, rede do estado. Aí a gente vai para que a última etapa, que são os alunos novatos.
E se por acaso algum aluno, eita, acabou o prazo, gente, eu quero continuar no município, perdi o prazo, o que é que acontece com esses alunos? Eles ainda são prioridade ou eles só podem fazer depois que cumprir esse cronograma?
Então, se ele perdeu o prazo, ele é aluno da rede, a gente vai tentar, dentro do que a gente tá colocando como prazo, tentar encaixá-lo. Ele corre o risco de perder a vaga, porque assim, todo mundo foi fazendo seu cadastro, todo mundo entrou na rede, todo mundo entrou na lista. Então, ele corre o risco, ele vai passar a ser aluno novato, ele vai lá para o cadastro de novato, porque já saiu uma lista. Imagine que eu depois fique dizendo assim, eu vou botar tal aluno na lista, porque tal aluno era da rede. Parece uma coisa meio arranjada, né? Então, ele precisa ficar atento ao prazo. A gente fez uma divulgação, as escolas, os gestores estão ligando para os alunos que são da sua rede, mas a gente sabe que ainda assim tem um outro que
mas
não vai,
mas é responsabilidade,
né?
Dos pais também. Exatamente, né? Isso é uma responsabilidade que os pais devem ter com seus filhos, que é matricular no tempo, no período certo, estar atento a isso, né? Não é possível que os pais durmam no ponto nesse quesito.
É, a gente precisa ficar atento, a gente chama, avisa para evitar transtornos, mas...
Acontece, né? Apesar de tudo acontece. Tem pai que é meio esquecidão.
Tem, a gente tem situações de pais que vai levar o menino e não, leva o menino no dia que começou a aula sem fazer matrícula, sem...
Achando que renova achando com o estalar de dedos.
Achando que já está lá e pronto, acabou. Ele não vai. A gente tem situações que a gente liga, o pai diz, eu não posso ir, só vou quando eu puder. Tem todas as situações. Agora, tem situações em que caracteriza abandono. Aí a gente tem que realmente encaminhar para o conselho tutelar. É um menino que ele vai sozinho para a escola, pai não foi, não aconteceu, ele não atende. Aí é uma situação mais drástica que a gente tem que encaminhar para o conselho.
Encaminhar,
sim.
Né, para o conselho tutelar.
Eu percebia, lendo algumas coisas, que no cadastro é obrigatório informar coetnia e pertencimento de comunidades tradicionais, Carla. Por que esse quesito é importante?
Porque é política pública, para políticas públicas. A gente tem critérios de avaliação e critérios de igualdade. Então, a gente precisa saber quem são esses alunos, quais as necessidades deles para atendê-los, entendeu? Então, precisa que eles se identifiquem. Tem uma campanha já, desde o início do ano, a gente vem fazendo uma campanha. A secretaria tem uma superintendência de igualdade racial, justamente para que os meninos se reconheçam como. Porque a gente percebe que muitos ainda não se reconhecem. E aí tem formação com gestores, formações com os coordenadores. E uma campanha, a gente já distribuiu até folheto e as escolas fazendo essa campanha para que ele se reconheça como sua etnia de fato, né?
Essas escolas estão preparadas para essas crianças especiais? Você falou que tem prioridade na matrícula e tal. Mas estão preparadas com mais uma pessoa dentro da sala? Porque o autista, o Down, ele precisa de outras pessoas dentro da sala. As escolas daqui do município de Juazeiro estão preparadas?
Há muitos anos o município de Juazeiro está de parabéns porque ele atende às necessidades. E aí, às vezes, acha-se que o aluno precisa, de fato, ter uma pessoa acompanhando. Às vezes, tem que ter uma análise, porque, às vezes, você coloca uma pessoa acompanhando uma criança que ele consegue se desenvolver sozinho, com apoio do professor, apoio pedagógico, e se você coloca uma pessoa, ele se acomoda. Mas o município, ele já tem os auxiliares que o acompanha e tem os professores que fazem os atendimentos, isso há muitos anos. E as salas que estão cada vez sendo mais equipadas, mais preparadas para atender esses alunos. Isso a gente não tem muita dificuldade quanto a isso, porque já vem há muitos anos sendo atendidos.
Maravilha, isso é bom.
Carla, você falou aí sobre a questão do reconhecimento. Acompanhando aí a educação, Estado e município, a gente tem informação que o Estado ele tem um trabalho, inclusive um ano inteiro, com relação a etnia, racismo, e eles trabalham essa coisa do pertencimento. O município tem algum projeto que também trabalha esse assunto com as crianças, já que tem esse perfil?
Tem, a gente tem justamente essa inovação com a superintendência, né? Que trata especificamente das formações. Além disso, a gente tem material pedagógico para ser trabalhado o ano inteiro com os alunos e formação. A gente orienta que tenha as formações e forma os coordenadores para esse atendimento.
Ok. A gente recebeu mais cedo a informação, né, que está circulando desde ontem, salvo engano, no município, sobre o possível fechamento da escola Cecílio Matos. É uma escola estadual que passaria para o município. É fundo de verdade? É boato? Como é que é essa situação? Por que criou-se essa informação na comunidade? Causando até aquela coisa. E agora? Para onde eu vou mandar meu filho? Quem vai assumir? Como é que fica?
Na realidade, é uma escola estadual. Então, a gente não consegue dar muitas informações quanto a isso. Realmente, a equipe técnica do município foi a essa escola, mas nada definido, nada concretizado. E, assim, acredito que se o Estado vai fechar ou não a escola, que não está nada definido, não para a gente no município ainda, ela vai transferir esses alunos para uma outra unidade, não vai deixar os alunos abandonados. Mas, quanto ao município, a gente fez uma visita, mesmo só uma visita técnica, nada de definido.
Nenhum
nada.
Anúncio foi
não,
feito?
Nada.
Nem pelo município, nem pelo
não,
Estado?
Não, nenhum anúncio.
Bom, ficar fora da escola ninguém vai ficar, né,
não.
Carla?
Não pode, né?
Não pode. Tá certo, Carla. As aulas começam quando em Juazeiro?
As aulas estão previstas para 5 de fevereiro.
5 de fevereiro?
Isso.
Tá certo.
Logo após o carnaval.
Carla Rejane, superintendente de gestão em rede da Secretaria de Educação. Algo mais que você queira acrescentar que não foi perguntado aqui, Carla?
Eu só queria frisar o prazo, que o prazo para os alunos da rede termina agora de forma online, termina agora dia 17. Depois a gente vem para os novatos, os alunos novatos com deficiência, que é de 7 a 8 online. Presencial ele vai dia 9. E dia 9 começa os novos alunos. Dia 9 a 14, online, de forma online,
né?
de janeiro. De 9 a 14 de janeiro, os novos alunos, que não são da rede ainda do município. E aí depois vem de 15 a 21 presencial, sai a lista e depois vem presencial, quem pode se matricular onde. Então fiquem atentos, perdeu o prazo, a gente já falou, pode correr o risco de perder a matrícula. E a gente está à disposição na secretaria para atender a qualquer pessoa que precise qualquer informação ou efetivar a matrícula.
Maravilha. Teve dificuldade, não conseguiu na internet, vai lá na secretaria.
Isso, no setor de inspeção.
No setor que o pessoal faz para você lá e você vai conseguir matricular seu filho, não é isso?
Isso mesmo.
Eu consegui falar agora com a assessoria do Núcleo Escolar do Território do Norte, o NET10, e ele me disse que o colégio não vai fechar e que está concluindo a nota para encaminhar para a imprensa por conta dessas informações que estão circulando aí entre as pessoas.
7h46, vamos para o intervalo? A gente volta já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nós que descobrimos um estúdio secreto aqui na rádio.
O estúdio do Papai Noel.
E tem gente famosa lá dentro agora gravando com ele. Vamos abrir a porta rapidinho só pra gente ouvir?
Oi, gente, aqui é Simone Mendes e eu desejo a todos vocês um Feliz Natal.
Que Leonardo, gente, eu quero desejar a todos vocês Feliz Natal pra todo mundo.
É, melhor fechar a porta. A gente não quer atrapalhar, né? Feliz Natal 2025! Nova cidade.
Papai, mamãe, chegou a hora da matrícula.
Pra quem já tá na rede municipal de Juazeiro, a matrícula vai de 4 a 14 de dezembro. E pra quem quer entrar na rede, faça o cadastro online do dia 5 a 12 de janeiro. Acesse o site educação.juazeiro.ba.gov.br.
E não esqueça da autodeclaração da cor da pele.
E escolha sempre a escola mais perto da sua casa.
Vamos juntos no passinho da educação?
Prefeitura de Juazeiro. Educação presente no futuro da gente.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
A melhor loja de calçados da Bahia agora está em Juazeiro. É a Difes Calçados, trazendo para você as maiores novidades e tendências em calçados e acessórios. E tem mais, o melhor crediário da região. Rápido, fácil e descomplicado. Compre agora e comece a pagar só daqui a 60 dias. Ou parcele em até 10 vezes sem juros. Lugar de comprar calçados e acessórios é aqui. Difes Calçados, a moda nos seus pés chegou em Juazeiro.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva!
Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Todo mundo tem uma história pra contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história é embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, guarda, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
A APLB Sindicato parabeniza todos os trabalhadores e trabalhadoras, em especial os da educação, pela dedicação, luta e conquistas ao longo de 2025. Que o espírito de solidariedade e união continue a nos guiar em 2026, com resistência e resiliência para continuar construindo um futuro melhor para a nossa sociedade. A diretoria da APLB Sindicato, Delegacia do Baixo e Médio São Francisco, deseja a todos e todas um Feliz Natal e um ano novo de muitas realizações e conquistas.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação, Caleb Alencar.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Mensagem de Juvenilson Passos. O futuro tem história.
Natal é tempo de renovar a fé, abraçar quem amamos e lembrar do valor das pequenas coisas. Neste ano, caminhamos juntos, enfrentamos desafios e celebramos conquistas importantes para o nosso povo. Que o Natal traga paz para todos os lares, saúde para nossas famílias e força para continuarmos construindo um futuro mais justo e mais próspero para todos. Desejo a você e a sua família um Natal cheio de luz, união e gratidão. Que Deus abençoe nosso caminho e renove nossas forças para o ano que vem. Um Feliz Natal.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade!
Nós que descobrimos um estúdio secreto aqui na rádio.
O estúdio do Papai Noel.
E tem gente famosa lá dentro agora gravando com ele. Vamos abrir a porta rapidinho só pra gente ouvir.
Alô, galera da Rádio Nova Cidade FM. Léo Foguete aqui passando pra mandar um beijão pra vocês, tá? E bota nossa canção pra tocar aí. Bota nosso álbum pra tocar. Tem várias músicas incríveis. Eu quero ver tá tocando aí, tá? Nessa rádio maravilhosa.
É, melhor fechar a porta. A gente não quer atrapalhar, né? Feliz Natal 2025! Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 7:53, agora 7:53, este é o nosso Conexão Cidade, tem participação no ouvinte?
Ué, eu quero que Zezé, Leonardo, seja lá quem for, vá pra PIC, entendeu? Presidente Nordeste, presidente Arminha, vá pra PIC. Rapaz, aquele lugar.
Que isso?
Porque se não correr atrás do meu malote, eles não vão dar, não.
Fica aí.
Pensa numa almas. Cuida.
Cuida. É isso. Tem que correr atrás do malote, meu irmão. Independente de política. Se a gente não tiver no corre, ninguém vai salvar a gente, não, viu? Ninguém vai vir assim.
Não, não cai do céu.
Ah, fica aí.
Tá difícil chuva, cai do céu, faça dinheiro. Posso dar algum malote? Ó, aproveitar e mandar um alusão pra, pra Oswaldo Rocha aqui. Oswaldão.
Alô, Oswaldão!
Bom dia, cuida. Oi, e também para o radialista Ademir Martins, o Marrom, lá, ouvindo a gente em Abaré, da Rádio Sertaneja FM.
Olha. Como é o nome dele?
É, o Ademir Martins, o
Alô, Marrom. Ademir Martins, um abraço pra você, é o Marrom?
É o Marrom.
Valeu, Marrom, um abraço, hein? Muito obrigado aí pela sintonia. No sertão, na capital, no campo ou na cidade, tem um nome que é sinal de saúde e qualidade. Com mais de 63 anos de história e tradição, é o Samba Caetá Carmel. São vários testemunhos de pessoas conhecidas que tomam o Samba Caetá da Carmel e comprovam o que estamos falando. Samba Caetá da Carmel, um poderoso depurativo do sangue anti-inflamatório 100% natural, que vai combater ulceradores no estômago, azia, refluxo e má digestão. Samba Caetá Carmel vai te auxiliar no tratamento de cistos, policistos, inflamação da próstata e inflamação no útero e ovário. Feridas difíceis de sarar? Tome o Samba Caetá Carmel e veja as taxas do colesterol ruim, diabetes e triglicerídeos serem controladas. Com o sangue limpo, fluindo bem, você vai eliminar a possibilidade de infarto e derrame cerebral. Samba Caetá Carmel, nesse você pode confiar. Não aceite imitações. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da cidade de Lidiane.
Tá lá, então, bota de informação. E a gente falou essa semana sobre as novas regras para emissão e renovação da Carteira Nacional de Habilitação, que já começaram. As mudanças buscam aí reduzir custos e simplificar o processo, com a expectativa, gente, de queda de até 80% no valor da primeira habilitação. Um ponto positivo aí para as pessoas que querem se habilitar. Para falar sobre esse assunto, a gente entrou em contato com o Marcos Soares, ele que é pós-graduado em Direito de Trânsito e pós-graduado em Engenharia de Tráfego, professor e especialista em trânsito. A gente bateu um papo com ele. Marcos, bom dia. Na prática, o que muda imediatamente para quem tirar a primeira habilitação com essas novas regras? Vai mesmo ficar mais barato?
Bom dia, Lidiane. Bom dia a todos os seus ouvintes. É um prazer, Lidiane, sempre participar desse programa que você faz tão bem aqui para a nossa região. Bom, Lidiane, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, no último dia 10, ele promulgou a resolução 1020. Essa resolução 1020, ela trouxe muitas mudanças no processo da aquisição da primeira habilitação e até mesmo na renovação da habilitação. Então, esse processo, ele, segundo o governo, ele pode chegar a um custo, né, uma economia até de 80%. Por que tamanha economia? O que é que vai cair nessa economia? O que é que vai cair de custo para que os novos alunos têm essa economia? Primeiramente, nós sabemos que antigamente você teria que ir no Detran ou no Ciretran, comprar seu laudo e ir para uma autoescola para fazer parte teórica, né? Além do mais, você teria que fazer o exame psicológico, psicotécnico, né? Exame de vista, para que você pudesse começar o processo da primeira habilitação. No exame teórico, eram 20 horas aulas. Ao fim de 20 horas aulas, ele teria que fazer uma prova sobre aquelas as 20 horas aulas que ele viu na autoescola. E depois, passando 70% das perguntas, ele faria a parte prática. A parte prática também era 20 horas aulas, né? Então, ele teria que fazer 20 horas aula nas autoescolas e, ao final dessas 20 horas aulas, ele voltaria ao Ciretran ou ao Detran para fazer um teste, fazer uma avaliação prática para finalizar o processo de habilitação e receber. E todo esse processo era muito caro. Você tinha que pagar o laudo, você tem que pagar o exame médico, o exame de vista. Nas clínicas credenciadas pelos DETRANS de cada estado, né? E pagar autoescola para você tirar esse processo. Só autoescola, em média, da nossa região, era em torno de R$ 3.000, R$ 3.000, R$ 3.500. Tinha autoescola aí, chegava a R$ 4.000, né? Então, um custo elevado para as pessoas com baixa aquisição de renda, que queriam tirar habilitação para trabalhar, para se locomover, para progredir como profissional e Às vezes o impeditivo era justamente o custo para se tirar uma habilitação dessa. Então, a resolução 1020 ele trouxe algumas questões que ficou mais barata para se tirar a habilitação. Agora, esse processo todo vai começar agora, imediatamente, segundo a resolução 1020 do CONTRAN, é para funcionar imediatamente. Mas os CETRANS, que são os Conselhos Estaduais de Trânsito dos Estados, principalmente o CETRAN de São Paulo, já estão baixando uma resolução para que essas novas medidas, as medidas da resolução 1020 do Conselho Nacional de Trânsito, possa ter um prazo para começar a vigorar, em torno de 180 dias, mas por enquanto ainda não é oficial. Por enquanto, o que está valendo é o que está na resolução, que é para começar imediatamente. Por que que o CETRANS quer um prazo? De todos os processos que ele já vem sendo feito, muitos alunos já estão em autoescola, muitos alunos já estão fazendo todas aquelas horas aulas, 20 horas aulas teóricas, 20 horas aulas práticas, para que ele possa fazer todo o processo. Então, é desumano, chego a dizer, desumano para as autoescolas ou para o processo em si, começar imediatamente. Até os próprios Ciretrans e Detrans não estão preparados para isso. Então, eles estão querendo pedir um prazo para começar a vigorar isso, e o CONTRAN vai se manifestar ainda sobre isso. Mas, por enquanto, está valendo o que está na resolução. Então, vai ficar mais barato, porque as autoescolas vão acabar? Não, a autoescola não vai acabar. Ele só vai tirar a obrigatoriedade de se fazer todo o processo em autoescola. Então, é por conta disso é que vai cair muito o preço. Mas custo com laudo, com exame médico, vai continuar. Sendo que, nessa resolução, vai dar o direito ao condutor ou ao aluno a procurar um profissional que não seja somente aquele credenciado pelo DETRAN, mas um psicólogo que ele tem especialização na área de trabalhista, né? Que é médico do trabalho, psicólogo do trabalho, ele poderá procurar e poderá fazer seus exames médicos e psicológicos em outras clínicas, não só aquelas indicadas pelo CONTRAN, né? Então, todo esse processo vai sim baratear a habilitação. É uma grande novidade. Eu, como profissional na área, que já tenho 30 anos trabalhando com o trânsito, né, achei eu vou botar até uma palavra diferente, meu amigo, uma ousadia grande do Conselho Nacional de Trânsito, do CONTRAN, referendo a esse processo de habilitação. Ou seja, mudaram tudo. E eu diria que 90% para melhor.
Marcos, a gente sabe aí que as aulas práticas tiveram redução de carga mínima. Você acredita e considera que isso mantém a segurança do processo?
Veja só, Lidiane, as aulas práticas tiveram essa redução, né? Essa redução que foi de carga horária mínima, que era de 20 horas aula, passou agora para 2 horas aulas. Se vai dar segurança, eu posso afirmar que vai dar segurança sim. Por quê? Porque ele vai ter que passar por uma avaliação no Ciretran. Os examinadores vão analisar ele, se ele está apto a conduzir um veículo nas vias ou não. Quem vai dizer isso são os examinadores lá do Ciretran ou do Detrans, que vão avaliar esse aluno. Se o examinador diz, não, esse está apto a conduzir seu veículo nas vias brasileiras, pronto. Então, o teste vai ser feito com eles. Eu diria que sim, não é a quantidade de aulas que vai definir se o aluno está bem ou não. Não importa. Até mesmo o aluno, para enfrentar um teste prático, se com 2 horas ele achar pouco, ele pode fazer mais com o instrutor. Pode fazer 5 horas, pode fazer 6 horas, 10 horas, 20 horas, 30 horas. Ele vai escolher quantas horas até ficar apto a fazer o teste. Então, para mim, eu acho que continua a mesma coisa, sim. A segurança vai continuar a mesma coisa, porque nós temos ainda a avaliação prática feita pelos DETRANS.
Marcos, só para reforçar aqui, apesar das flexibilizações, o que continua obrigatório no processo de habilitação?
Jane, veja bem, apesar da flexibilização agora que traz a resolução 1020 do CONTRAN, o que continua obrigatório? Continua obrigatório ainda as taxas que vão pagar para aquisição do laudo, que ele vai fazer lá o seu cadastro biométrico, junto ao Ciretran, vai ter que ir lá fazer seu cadastro biométrico, que é o cadastro na BINCO, né, para tirar o RENACH, Registro Nacional de Condutores Habilitado, e o exame psicológico e o exame médico, que ele vai continuar obrigatório. Isso aí não vai deixar de existir. O governo federal vai ter, sim, que cadastrar o aluno no banco de dados, vai ter que abrir, fazer um exame médico, se ele está preparado para enfrentar a direção de um veículo nas vias, e o exame psicológico, se ele está preparado psicologicamente para enfrentar o trânsito que ele vai ver. E a outra obrigatoriedade que continua são os testes teórico e prático feitos no Ciretran ao final das aulas. Então, também continua obrigatório. Você vai ter que fazer o teste teórico lá no Ciretran e depois você vai ter que fazer o teste prático lá no Ciretran. Então, são isso que rigorosamente vai continuar obrigatório no processo da aquisição da nova Carteira Nacional de Habilitação.
Uma dúvida dos nossos ouvintes, Marcos, é para quem já está no meio do processo. Vale a regra antiga ou já vai para a nova?
Bom, Lidiane, a quem já está no processo para tirar a habilitação, que está no meio do processo, fazendo na autoescola a parte teórica para ir lá fazer a prova teórica para depois voltar na autoescola para fazer a prática, para depois voltar à prática, por enquanto não vai mudar nada. Por quê? Primeiro, porque quem já pagou a autoescola não pode devolver esse valor, porque tem todo um custo, né? Então, ele já pagou a autoescola, já foi feito o contrato, vai ter que ser cumprido o contrato até o final. Se o aluno assinou o contrato com a autoescola, então agora cabe à autoescola também concluir o seu contrato até o final. Então, para quem está dentro do processo, não muda em nada, vai fazer a mesma coisa. O que vai mudar são as novas CNH, que é como eu disse, vai comprar o laudo e aí vai fazer um teórico lá na plataforma digital, sem procurar autoescola. Se quiser, pode ir na autoescola, porque a autoescola não vai acabar. Mas pode fazer um curso gratuito no portal CNH do Brasil. E nas aulas práticas também ele não vai precisar ir na autoescola. Né? Também pode escolher um instrutor de sua preferência. Basta ele ver se o instrutor é credenciado ou não. Então, para quem vai tirar, muda, né? Mas para quem já vem no processo, não muda nada. É por isso que o CETRANS dos estados estão pedindo ao CONTRAN esse prazo mínimo para entrar em vigor o processo de habilitação, para que eles findem, ou seja, para que eles terminem todo o processo que já vem, né, sendo feito desde a apresentação da nova resolução do CONTRAN, da promulgação dessa resolução. Então, eu não sei se o CONTRAN vai se manifestar a favor de começar a vigorar só daqui 180 dias ou vai continuar do jeito que está na resolução imediatamente. Porque os próprios DETRANS têm que se organizar referente a essa nova resolução para mudar tudo, não é isso? Então, vamos ver o que é que vai desenrolar aí para frente. Aí, é como eu disse, é uma briga boa entre órgãos, entre os conselhos regionais de trânsito dos estados e o Conselho de Trânsito Nacional, que é o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Né? Então, vamos ver o que é que vai desenrolar em relação a isso. Mas, para quem vê no processo, é normal.
Marcos, você acredita que essas mudanças vão facilitar o acesso à CNH para quem antes não tinha as condições financeiras necessárias?
Bom, Lidiane, se eu acredito que isso vai facilitar, acredito demais, Lidiane. Acredito demais porque eu me lembro que eu participei das audiências públicas para a criação do novo Código de Trânsito Brasileiro, que foi referendado pelo Congresso e assinado, sancionado pelo Presidente da República em 1997, precisamente no dia 23 de setembro de 97, e entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 98. Quando o Código de Trânsito Brasileiro entrou em vigor, trouxe essa obrigatoriedade de se participar de uma autoescola para todo o processo de aquisição da habilitação. Só que naquela época eles já sabiam que poderiam encarecer demais para que uma pessoa adquirisse a Carteira Nacional de Habilitação, né? Só que com o tempo passando, eles conseguiram enxergar que esse preço, esse custo alto para se adquirir a habilitação, estava travando muitas pessoas a conseguir um emprego. E num país que precisa de um emprego como o nosso, nós temos que abrir as portas para que as pessoas tenham oportunidade de ingressar nos seus empregos. Por exemplo, alguém que quer ser motorista, alguém que quer fazer mesmo até aplicativo, né? Os veículos de aplicativo, como o Uber, como 99 e outros, né? Não pode fazer porque não tem habilitação. Não tem habilitação porque o custo de se tirar a habilitação era alto e muita gente não tinha esse dinheiro, né? Então, com isso, a facilitação nessa aquisição vai ser boa, porque vai abrir as portas para muita gente conseguir seus empregos, né? Porque muita empresa precisa de motoristas capacitados, né? Precisam de profissionais que têm CNH, habilitação, e não estão conseguindo profissionais, porque muitos não têm a condição de tirar uma habilitação. Então, eu acredito nessa facilitação, eu espero que o CONTRAN mantenha a resolução, que ele possa conversar com os estados para que eles possam fazer a aplicação da melhor forma dessa resolução, porque é o modelo de outros países, né? Como país de primeiro mundo, a Inglaterra, a França, a Espanha, os Estados Unidos, que o processo de se tirar uma CNH para conduzir o veículo é muito, mas muito em conta, muito mais barato. Então, eu espero que o Brasil acompanhe isso, porque todos esses profissionais necessitam trabalhar, necessitam dessa habilitação. Então, eu acredito, sim, nessa facilitação, né? Agora, é uma facilitação vigiada, porque ele vai ter que passar por um processo todo burocrático do governo federal e estadual, que é tirar o laudo, fazer biometria, exame médico, exame psicológico, além do final de cada aula teórica vai ter que fazer um teste, da aula prática vai ter que fazer seu teste também, para garantir a aquisição da habilitação. Ok, Lidiane? E só para falar dessa nova MP, a 1327 também, que a todos os condutores aí, viu, gente? Para que você tenha direito à renovação automática da sua habilitação sem precisar ir lá, é preciso que você, nos últimos 12 meses, não tenha cometido nenhuma infração de trânsito. Aí como é que eu vou saber que eu não cometi nenhuma infração de trânsito? Você vai abrir seu aplicativo da CNH Digital. No aplicativo tem lá o nome Cadastro Positivo. Aí você vai clicar em cima do Cadastro Positivo e vai se cadastrar no Cadastro Positivo. Aí vai aparecer um selo, né, dourado bem em cima da sua habilitação escrito Bom Motorista. Quando aparecer esse símbolo de Bom Motorista, aí você passa a ter o direito da sua renovação da habilitação automática, sem precisar fazer exame nenhum, sem precisar ir Ciretran, a Detrans, automaticamente sua habilitação vai ser renovada, até vigorar a MP e mudar para lei ou não. Se o Congresso derrubar esse MP, aí passa o processo tudo como era antes. Mas até lá vai valer a MP 1327. Então, você que dirige, tome cuidado, não cometa infração, respeite o cidadão, respeite o outro, saiba conviver em sociedade. Respeita as leis de trânsito, respeita as placas, porque tudo isso salva vidas. Obrigado, Lidiano, um abraço. Estamos abertos aqui para qualquer coisa que você precisar, minha amiga. Beijo no seu coração.
É, Marcos, mas você não vai embora ainda não. Tem mais pergunta de ouvinte aqui.
Bom dia, Lidiane. Bom dia, Nova Cidade. Lidiane, é Alessandro aqui do Dr. Humberto. Pergunta ao senhor Marcos aí. Como é que vai ficar os custos para o instrutor autônomo? Que
A resolução até agora, os DETRANs não passaram nenhum valor para a gente. Eu sou instrutor, gostaria de saber aí do senhor se ele tem essa informação.
Vamos ouvir o Marcos.
Bom dia. Os custos para instrutores, ele vai ser negociado entre o instrutor e o aluno. Por quê? Porque quando o aluno for ao DETRAN para fazer a prova prática, aí lá o DETRAN vai dizer qual instrutor você vai fazer suas 2 horas aulas práticas, né? Ou mais, dependendo do que você queira, mas a exigida mínima é 2 horas. Então aí o aluno se dirige até o instrutor e o instrutor é que vai dizer qual o seu preço. Ele vai negociar junto com o aluno para que ele possa fazer essas aulas junto ao aluno. Então não existe uma determinação legal de qual valor será dado para a aula prática. Isso é uma negociação direta entre aluno e instrutor, né? É claro que de acordo às normas técnicas e quanto é 1 hora aula, que aí está lá nas autoescolas, todo mundo sabe quanto é 1 hora aula. Se eu não me engano, isso aqui é só por baixo, hoje 1 hora aula está em torno de R$ 35, R$ 40,00, né? Mas não quer dizer que seja esse valor. Existe uma negociação entre o instrutor e o aluno. Agora, tem que saber que o instrutor deve estar credenciado no DETRANS do seu estado. Então, você vai lá no aplicativo carteira CNH do Brasil e lá tem instrutores credenciados. Você vai clicar em instrutores credenciados e vai colocar o estado, Bahia. Aí vai aparecer o nome de todos os instrutores que estão credenciados. Pronto, é aqueles que estão aptos a fazer as aulas práticas com você.
Tá aí a resposta de Marcos Soares, ele que é especialista em trânsito. E Júnior Souza também tem outra pergunta.
Pergunta a ele como é que eu faço para renovar minha... Renovar não, para classificar minha carteira. Como é o processo para classificar? Porque já mudou agora tudo.
Marcos.
Para se tirar, renovar a habilitação. Olha, a MP 1327, ela trouxe a renovação automática. Então, se você é credenciado no cadastro positivo e nos últimos 12 meses você não cometeu nenhuma infração de trânsito, essa CNH vai ser renovada automaticamente. Ela não precisa mais que você se dirija ao Ciretran, Detran, para fazer qualquer tipo de exame. Ela vai ser renovada automaticamente. Então, se você tem de 18 a 50 anos, você vai ficar renovando isso automaticamente. De 50 anos a 70, você tem direito a essa renovação automática uma vez. E de 70 anos em diante, não tem direito mais a esse benefício dado pela MP 1327. Então, recapitulando, isso é o que está na MP 1327. Quando é que os DETRANs começam a se ajustar junto com essa MP? É como eu disse, eles estão buscando junto ao CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, um tempo para que eles possam se adaptar à nova resolução e à nova MP. Porque eles vão ter que transformar todo o seu conjunto digital, computadores, informações, treinar seu pessoal, para que eles possam se adaptar a isso. Eu creio que seja rápido, até porque um MP tem validade de 3 meses. A partir daí, o Congresso tem que avaliar para que ela possa virar lei ou não, né? Mas o que está na MP é que a renovação agora é automática, não precisa mais você se dirigir ao DETRAN para renovar. Isso se você não tiver nenhuma infração de trânsito. Agora, se você tiver alguma infração de trânsito, você vai ter que ir no Ciretran, você vai ter que fazer todo o processo, do mesmo processo que é hoje normalmente para poder renovar a habilitação. Esse benefício é apenas para quem tem no cadastro positivo o selo de bom motorista, que ele nunca cometeu uma infração de trânsito nos últimos 12 meses. Ok, Lidiane? Um abraço aí a todos os seus ouvintes.
Obrigado a Marcos pelas informações. Se você está aí, é um 5 estrela da vida, você vai poder ter essa renovação automática.
São 8:18. Agora 8:18. Este é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Final de ano é na Escala Modas, novidades em calçados, roupas, acessórios. Tudo em até 10 vezes sem juros no crediário próprio. E mais, você compra e concorre a prêmios. Escala Modas, na Conselheiro Saraiva, Juazeiro, em Campo Formoso. Já sabe, né, gente? Vai vestir a família toda aí na Escala Modas. Tem calçados, roupas e acessórios. E pode parcelar em de até 10 vezes sem juros no crediário próprio. Não precisa nem utilizar aí o limite do seu cartão, tá certo? Vai lá na Escala Modas. Escala Modas, Conselheiro Saraiva Juazeiro, em Campo Formoso. 8:19, tem participação do ouvinte?
Bom dia!
Bom dia!
Enio, bom dia Lidiane, bom dia Leandro, bom dia Raniele, bom dia Caleb. Uma terça-feira abençoada.
Amém.
Para todos nós. Estou por cá. Ligadinho na melhor. Parece que o trânsito na cidade está 6 por 8, tranquilo, tranquilo. Intenso, mas tranquilo.
Graças a Deus por isso.
Sem trânsito parado, fluindo bem.
Amém. Que assim seja o dia todo.
Exatamente, ó, mandando uma luzinha aqui também. O Maílson botou, bom dia, manda alô pra mim, já tô na ativa e ligadinho na
melhor. Alô, Maílson.
E o Paulo Pastor, bom dia a todos aí que faz a nova cidade, Lidiane, Leane, Caleb, Enio e os demais.
Mas vamos falar do trânsito, vamos falar do trânsito.
Conexão Cidade e o Trânsito.
Bom, o trânsito apresenta um trânsito intenso nesse exato momento na Adolfo Viana, viu gente? Ali na... justamente naquela área ali da Sote, né? Entre a Joel Lopes dos Santos e a Adolfo Viana. Você tem um trânsito intenso nesse exato momento, com velocidade média de 7 km por hora. É um ponto que a gente observa aqui no aplicativo Waze. Em Petrolina, você tem aí próximo ao Hospital Dom Malan, na Avenida Fernando Menezes Góes, há um trânsito intenso nesse exato momento, com velocidade média de 7 km por hora. Demais, a gente não vê muita dificuldade no trânsito nesse exato momento. Trânsito fluindo bem, como disse aí o nosso amigo Fabiano Leite. O trânsito moderado na Avenida João Durval Carneiro, aqui em Juazeiro, com velocidade média de 24 km por hora. Agora, é uma coisa que a gente vem sempre falando aqui, né, que o problema do cara se envolver com mulher casada acaba em morte.
Normalmente.
É. Um policial militar foi preso em flagrante após matar a tiros um enfermeiro dentro de um quarto de um motel no município de Arapiraca, no agreste de Alagoas. O crime ocorreu na madrugada de domingo e, segundo as investigações, teria sido motivado por um flagrante de traição. De acordo com a Polícia Civil, o militar utilizou as redes sociais pouco antes de apresentar as autoridades para relatar o ocorrido. Ele teria descoberto que a esposa estava em um motel com a vítima e decidiu ir até o local. Ao chegar ao estabelecimento, o policial invadiu o quarto onde o casal estava e efetuou diversos disparos contra o enfermeiro, que morreu ainda no local. As imagens do circuito interno do motel mostram a chegada do carro conduzido pela mulher com o enfermeiro no banco do passageiro. Minutos depois, o policial aparece entrando no local e seguindo em direção ao quarto. Após os disparos, ele deixou o motel levando a esposa, mas acabou sendo localizado e preso pouco tempo depois. A vítima foi identificada como Ítalo Fernando de Melo, de 33 anos, enfermeiro, que atuava em unidades de saúde na região. Equipes da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal foram acionadas para os procedimentos de perícia e remoção do corpo. O policial militar foi conduzido à Central de Polícia de Arapiraca, onde prestou depoimento e posteriormente encaminhado ao sistema prisional militar, permanecendo à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes da dinâmica do crime. Então tá aí o cara, policial militar, o enfermeiro se envolve com a mulher casada com um policial militar. Isso cheira o quê?
Ah, o que aconteceu?
Caixão e vela. Hã? E flores. Coroa de flores, caixão e vela. É o que dá para perceber aí, né? Uma situação como essa. E aí o que acontece? Vai para o motel com a mulher, o policial chega lá, dispara. Ah, e o policial não fez nada contra a mulher, não, viu? Pegou a mulher dele e foi embora. E quem perdeu?
Quem foi embora? Não foi a mulher, não, foi o cara.
Prazer momentâneo, meu irmão, que custou a vida. Um homem de 33 anos, jovem. Homem jovem aí, enfermeiro. Tudo pela frente aí, né? Se envolve com mulher casada. Isso é o que dá. A gente tem, antes de sair com qualquer pessoa, gente, por mais que você fale, ah, eu não sabia que ela era, tinha um compromisso, eu não sabia que ela era casada, é importante hoje em dia você, antes de se relacionar com alguém, conhecer as pessoas, o histórico da pessoa, quem foi seu namorado, você foi casada com quem, porque tem isso também, tem os psicopatas que não aceitam a separação. Quantas pessoas também já morreram em situações parecidas como essa, onde você se envolve com uma mulher que já foi casada e nem está casada mais, e do nada o marido que não aceita o término do casamento vai lá e faz uma bobagem. Não é verdade? Quantas situações como essa a gente não vê? E vice-versa. E vice-versa. Tem mulheres também que acabam aprontando, fazendo uma barbaridade dessa, porque não aceita o término. Não é? E aí a outra que chega sofre um absurdo, porque é uma perseguição, é uma ameaça.
E os problemas continuam, né? Perseguindo o tempo inteiro.
Então é interessante que antes de você avançar num relacionamento com alguém, que você... Porque as pessoas hoje em dia não dá tempo pra nada, né? Conhece ali, aí tá... Conhece ali na Orla 2, toma uma cerveja ali com uma pessoa. Orla 2, né?
É.
Que é movimentado.
É, só Orla 2.
Aí, não, vamos ali. Aí pronto, já vai ali. Não procura saber nada. Isso é um perigo, viu?
Hoje em dia é.
Hoje em dia é.
Fica pulando etapas.
Hã?
Fica pulando etapas, às vezes nem conhece a pessoa direito.
É. Isso pra homem e pra mulher. Porque vai que o cara lá que não aceitou a separação tá lá de bituca lá, seguindo a mulher pra ver onde ela tá. Isso é um problema, viu? 8h25. Tem participação no ouvinte.
Bom dia, Leidiane. Bom dia, Medeiro. Bom dia, Calé. Bom dia, ouvinte. Por favor, Mestre, faça uma pergunta a ele para mim aí.
Ô, amigo.
Essa renovação automática começa a valer contando os meses a partir de dezembro, por exemplo, de quando foi vigorada a lei, ou se quem tem, por exemplo, minha habilitação vence em abril, daqui a esses 4 meses, né? Vai contar os 8 meses para concluir, para já passado, para concluir os 12, ou você é contando daqui para frente, para mim ter a renovação automática? Me diga aí. Valeu, um abraço a todos.
Valeu, Zaldão.
Ó, o Marcos já saiu, mas eu vou mandar essa pergunta para ele, com certeza ele vai ter essa resposta para a gente, e aí eu passo para você, tá bom?
8 horas e 26 minutos, funcionários do sistema Petrobras iniciaram ontem, segunda-feira, uma greve nacional por tempo indeterminado. A paralisação foi convocada após os sindicatos considerarem insuficiente a contraproposta apresentada pela companhia para o acordo coletivo de trabalho. Segundo a Sindipetro, as assembleias sindicais realizadas na última sexta-feira registraram mais de 96% de aprovação para a greve. Representantes sindicais se reuniram no domingo para definir as últimas estratégias da mobilização, que é unificada em todo o país. O movimento de paralisação possui objetivos bem definidos que transcendem as cláusulas salariais básicas, né? A negociação de um acordo coletivo de trabalho robusto, exigência de uma justa distribuição de riqueza gerada pela Petrobras, busca por soluções definitivas para os planos de equacionamento de déficit da Petros, fundo de pensão dos trabalhadores e reconhecimento e inclusão da pauta do Movimento Brasil Soberano, que defende o papel estratégico da Petrobras para o desenvolvimento nacional. A paralisação seguirá até a Petrobras apresente soluções concretas para os PEDs, a uma proposta do acordo, né, coletivo de trabalho, e que seja considerada compatível com o tamanho da Petrobras pelos sindicatos. Pergunta que não quer calar. Vai continuar tudo normal, a distribuição do combustível, vai faltar? Porque quando entra em greve, a gente já fica com o pé atrás, né?
Algum prejuízo chega, né?
Não é? A gente já fica com o pé atrás, a gente já fica preocupado. Porque eles pararam por tempo indeterminado os funcionários da Petrobras. É uma greve nacional. Curiosamente, estou vendo pouca gente falar sobre isso. São 8 horas, 28 minutos, tem mais ouvinte.
Bom dia, galera da Nova Cidade. Bom dia, Leane. Liviane.
Bom dia, Enio.
Bom dia, Caleb. Voltei, viu? Acabou o. Só que paternidade, né? Como é que chama?
Licença.
Afastamento paternidade, sei lá como é que chama.
Licença paternidade.
A mulher disse que mandou trabalhar. Vai trabalhar, vai aqui. O bebê é caro. Voltei. Agora é 15 dias pegada agora. Aí agora você vê, né, como é as coisas aí. Tava vendo essa notícia aí. A mulher que é casada,
E quem morre é o cara que foi lá dar uma namoradinha. Por que não matou os dois então logo? Eu sei que é errado matar um, né? Mas se os dois estavam errados, então... Só quem perdeu aí foi o amante, que perdeu a vida, e o abestalhado do policial, que vai perder a farda por causa de uma mulher. E a mulher vai ficar solta e vai fazer o quê? Vai continuar com outros caras. É uns abestalhados esses homens, viu, velho? Se traiu, manda embora e acabou.